Bem-vindos ao Science Network Pod, um podcast onde três jovens, poucos jovens, vão conversar e explorar os desafios de uma comunicação efetiva em ciência. A ideia para a realização deste podcast constituiu-se como um objetivo central de divulgação de tópicos, ideias e quais os problemas associados à comunicação de ciência sobre a temática em discussão nos vários episódios.
Hoje connosco temos o Vasco Trigo, jornalista há 40 anos, especializado em jornalismo de ciência desde 1996. Coordenou e apresentou programas televisivos generalistas e magazines de ciência e tecnologia. Lecionou jornalismo em várias instituições de ensino superior e mantém atividade de formação e investigação em comunicação de ciência para públicos leigos e media training. Licenciado em Estatística e Gestão de Informação, fez um MBA europeu em audiovisual e multimédia e tem um DEA, Diploma de Estudos Avançados, relativo à parte curricular do doutoramento em Sociologia. Seja muito bem-vindo, Vasco, é um prazer tê-lo aqui connosco. Podes explicar de uma forma breve o que é que faz atualmente no seu trabalho e dia-a-dia?
Ora bem, muito obrigado por este convite e por estar aqui a falar convosco, a partilhar um bocadinho as minhas experiências e minhas experiências de vida, nomeadamente nesta área da comunicação de ciência. Neste momento, eu estou oficialmente reformado, o que não quer dizer que esteja parado, não é? Neste momento, as atividades, atualmente, o que é que eu faço? Participo em ações de formação sobre comunicação de ciência, que estão, sobretudo, focadas ou dirigidas a estudantes de doutoramento, em particular na Universidade Nova de Lisboa, que tem uma iniciativa já com mais de 10 anos, que é a Escola Doutoral. Não sei se alguém conhecerá esta iniciativa. É uma oferta de cursos, os mais variados, ainda chamadas soft skills, e uma destas soft skills é a comunicação, precisamente. É um curso que é aberto a todos os doutorandos da Universidade Nova de Lisboa, todas as áreas, e também a alguns investigadores. E, portanto, eu faço regularmente esse tipo de ações, será 3, 4, 5 vezes por ano, se calhar, às vezes mais. Depois disso, participo também ou colaboro quando surgem oportunidades com outras instituições de ensino superior, nomeadamente, sempre nesta tónica da comunicação de ciência. Entretanto, também tive alguma colaboração que há poucos anos, há 2, 3 anos, com uma universidade na Índia, o Indian Institute of Technology de Gandhinagar, no estado de Gujarat, e continuo com algumas ligações, digamos assim, troca de ideias e eventualmente até irei lá em breve para dar mais alguma ação de formação também nesta área. Portanto, fundamentalmente é isto. Eu sou jornalista, porque eu considero-me ainda jornalista e tenho minha carteira profissional de jornalista, embora reformado. Mas realmente, costuma-se ter com a pessoa que é jornalista, depois nunca deixa de ser. Enfim, alguns deixam, alguns passam para outras funções, mas eu tenho, como digo, a carteira profissional e, portanto, interessa muito pelas questões da comunicação, pelas questões do jornalismo hoje em dia, e agora há dias, e nestes dias há problemas, inclusivamente, com alguns grupos de média, por causa das condições de trabalho e condições laborais, alguns jornalistas, o que me preocupa também, digamos assim, não é que eu possa contribuir alguma coisa para resolver o problema, a não ser, sei lá, partilhar algumas ideias que tenha. Mas, portanto, fundamentalmente é isto, em termos profissionais, é esta a minha atividade. Gosto muito de ler coisas, eu leio muito pouca ficção, leio mais assuntos ligados à comunicação, à política também, relações internacionais, portanto, são essas as minhas áreas mais apetecíveis, digamos assim, para a minha atividade.
Normalmente a nossa pergunta de follow-up é, dependendo do trabalho do convidado, como é que é a interação com as diferentes áreas? E eu acho que está mesmo na MUS, que é
exatamente
mesmo no centro de não só trazer investigadores, ensinar investigadores a comunicar. Como é que é trabalhar estas diferentes áreas? E há alguma área mais difícil, uma área mais fácil? Como é que tem sido a sua experiência?
Bom, eu começava por dizer o seguinte, como já foi dito, eu estudei engenharia. não acabei a licenciatura em engenharia, embora tenha chegado ao quinto ano, na altura eram 5 anos, e portanto tenho essa bagagem, digamos assim, de engenharia eletrotécnica. Depois dediquei-me ao jornalismo, à rádio primeiro, e depois na televisão e na imprensa, mas portanto ao jornalismo, genericamente falando, jornalismo de política em particular, mas também social. E depois então, como foi referido, estudei multimédia e audiovisual, comecei-me a interessar por essas áreas por causa dos avanços tecnológicos, lá está, havia ali alguma coisa da engenharia também por trás, e depois a própria licenciatura em informática, em informação, em tecnologias de informação, não é? Estatística e gestão de informação, assim é que é, eu fui fazer esta licenciatura em 1999. Reparem que nessa altura, reparem, vocês nem se lembram, porque são muito jovens. Estávamos, em meados dos anos 90, é que começou um grande boom das tecnologias digitais para a comunicação. Internet, telemóveis, etc. Eu ainda sou do tempo dos telemóveis muito grandes, que andavam na mala do carro. E começou-se a falar da sociedade da informação. E, portanto, informação, não só informação jornalística, mas informação de uma forma geral, ligada às tecnologias, às bases de dados, e tudo isso que hoje em dia é quase uma caixa negra que as pessoas utilizam sem estarem a pesquisar através de nós, mas eu tinha muita curiosidade por isso, e, portanto, fui fazer essa licenciatura. E depois, comecei, entretanto, ao mesmo tempo, em 1996, foi quando começou o primeiro programa que eu tive sobre ciência, na RTP, em 2001. Reparem só o nome, aqui no parênteses, 2001, já era o próximo século, era 2001, Odisseia no Espaço, aquela coisa que as pessoas da minha geração ouviam falar como sendo algo lá muito longínquo, não é? E pronto, então utilizámos esse nome 2001. Quando chegámos ao final do ano 2000 e o programa se mantinha, deparámos-nos com a necessidade de mudar o nome, porque já não era o futuro, estávamos a falar do passado, como é que era? Portanto, depois passou para 2010, que também tem uma história, porque é que passou para 2001 para 2010, lá está, é se calhar o tal vício por causa das tecnologias digitais, a linguagem binária é com uns e zeros, não é? E então a seguir ao 01 é o 10. E, portanto, ou trocou-se ali o... Portanto, mas, enfim, mas o que é certo é que foi 2010. Depois o programa, passado uns anos, em 2006, foi interrompido. Em 2008 retomei o projeto, já com um nome diferente, era Consciência, para brincar um bocadinho com as palavras. Era Consciência, era Consciência, era RTP Consciência. E agora, retomando o fio da pergunta da Andreia, comecei a contactar muitos os institutos e os laboratórios de investigação e era fundamentalmente as ciências da vida e as ciências, as tecnologias digitais eram as duas grandes áreas que estavam a começar a fervilhar, digamos assim. Eu devo dizer que eu não tive grandes dificuldades porque, enfim, não havia muito mais, se é que havia mais alguma coisa nos meios de comunicação sobre estas matérias e, portanto, os protagonistas, os investigadores, ansiavam por ter um canal para comunicarem e para saberem o que é que os outros faziam. Eu sei que uma parte do auditório, na altura, eram pessoas que queriam, eram investigadores que queriam, será, estavam num laboratório no Porto, suponhamos, e queriam, gostavam de saber o que é que estava a fazer num laboratório no Algarve, ou em Lisboa, ou em Évora, sei lá. A facilidade de comunicação não era a que é hoje, porque senão as pessoas estão-nos a ouvir e dizem que não, mas isto agora é fato, pois agora é, mas na altura não era, na altura era muito difícil e, portanto, penso que foi muito útil esse projeto, digamos. Essas duas áreas eram fundamentalmente as que eu cobria, digamos assim, jornalisticamente, eram as ciências da vida, eram as biologias, as bioengenharias, não se falava se calhar muito em bioengenharia na altura, mas eram essas, as ciências da vida de uma forma geral. E por outro lado, a parte das tecnologias também, o que é que as tecnologias traziam, o que é que o digital trazia de novo à ciência e também à sociedade. Porque também foi sempre uma preocupação minha, foi entender as tecnologias não como os gadgets, que podem ser muito interessantes, sim senhor, e são, mas eu queria sempre saber mais do que isso, como é que isto vai mudar a vida das pessoas, como é que, e as outras, as questões éticas que estão por trás da investigação, que também são muito importantes. Isso não é só nas tecnologias, claro, nas bioengenharias e nas ciências da vida é também um aspecto premente, não é? Quando falamos de, sei lá, de procriação medicamente assistida, quando falamos de tudo aquilo que a ciência vai permitindo fazer, eu, no meu entendimento, e eu tentei sempre forçar esta nota, é preciso que a ética esteja lá por trás também, na base disso tudo. Porque a ética, se nós recordarmos o que Platão dizia, não é? A ética é aquilo que nos distingue, aquilo que nós conseguimos fazer, daquilo que nós podemos fazer ou devemos fazer. Não é? E, portanto, é preciso sempre a ética estar presente nos investigadores, seja nas áreas que for. Portanto, agora, em termos de dificuldades, eu não tinha grandes dificuldades em obter material para as notícias, precisamente porque eram as notícias que tinham ter comigo, praticamente, não é? Felizmente, ao longo destes anos todos, foram aparecendo outros projetos de comunicação, foram as pessoas, os laboratórios, as instituições, tendo acesso a outros canais de comunicação. Lá está, graças ao digital, precisamente, e portanto, acho que é bom para que a sociedade tenha mais acesso ao conhecimento. O conhecimento é, de facto, a bola real do desenvolvimento, ou deveria ser, não é? Para que não seja só a espuma dos dias, que seja alguma coisa mais do que isso.
E Vasco, ouviu que a sua formação influenciou de forma bastante positiva a abordagem ao fazer essas reportagens e todo esse trabalho em volta da comunicação da ciência?
Sim, claro que sim, porque lá está, a base de tecnologia, de engenharia que eu tinha lá atrás, ajudou-me a perceber e a tentar interpretar o que é que estava a passar, não é? Não era só dizer, apareceu uma coisa nova, apareceu mais isto. Não, eu queria logo saber porque é que apareceu. E houve uma fase, inclusivamente, em que eu ainda fui mais deep, mais fundo, que era saber, conhecer a pessoa por trás do cientista. Para mostrar, precisamente, que os cientistas, hoje em dia, já não são os sábios que estão na Torre do Marfim, como eram aqui há uns séculos, não é? Que eram inacessíveis. E ele dizia, toda a gente acreditava. Hoje em dia, felizmente, não é assim. E pronto, e é preciso mostrar que os investigadores são pessoas como nós, só que têm aquelas competências de investigação, não é? Mas também vão ao cinema, também, se calhar, também gostam de futebol, também têm famílias, gostam de passear, enfim, são pessoas, não é? Essa foi uma rubrica que eu tinha na altura, que era a pessoa por trás do cientista, não é? Agora, a propósito dessa ligação e o que é que a minha experiência anterior me proporcionou, eu vou recordar aqui um episódio uma vez com o professor Mariano Gago, na altura em que era ministro de Ciência e Tecnologia, e eu entrevistei-o no programa. E começámos a falar, a conversa de doce, e depois cá fora continuámos a falar sobre vários assuntos, e eu estava um bocado intrigado como é que eu entrava tão bem naqueles temas de tecnologia e de ciência. E perguntou-me, Vasco, qual é que é a sua formação, afinal? E eu expliquei-lhe, disse, pronto, já percebi tudo, afinal, você tem essa base de engenharia, porque senão, se fosse só jornalismo, eu não estava a perceber como é que estava tão à vontade nestas matérias. Portanto, isso de facto ajudou-me bastante. Eu gosto de não me focar demasiado, não afunilar demasiado o conhecimento, porque acho que o conhecimento é transversal. Aliás, hoje em dia, a multidisciplinaridade é uma palavra que é mais do que uma buzzword, não é? É verdade. É preciso, os grupos de investigação normalmente têm pessoas de diversas áreas, diversas abordagens. E já agora, porque é que eu às tantas me decidi a fazer um doutoramento em sociologia? Era sociologia da comunicação, ok, tudo bem. Mas era sociologia da comunicação de ciência. Porquê? Porque eu comecei a interrogar-me sobre como é que um investigador cujo negócio, digamos assim, cujo core business, eu não gosto muito de usar os termos estrangeiros, mas daqui deve-se, é investigar. O investigador tem que investigar, que é para publicar artigos científicos, porque isso é que influencia a sua evolução na carreira, não é? Então como é que ele consegue, como é que eu vou conseguir convencer, digamos assim, a participar na comunicação de ciência para os públicos leigos? Como é que o investigador lida com esta dualidade? E foi isso que eu estudei, um bocado na parte curricular, lá está, do doutoramento, foi este fenómeno, este aspecto, desta conciliação de duas tarefas que aparentemente são completamente diferentes, não é? Basta ver como é que se escreve um artigo científico e como é que se escreve uma notícia, que é precisamente ao contrário, não é? O investigador começa por dizer o que é que já sabe sobre o assunto e depois o que é que foi fazer e quem é que disse isto e quem é que disse aquilo e depois vai dizer que recolheu dados e depois no fim é que vem as conclusões que ele tira. O jornalista quer é saber quais foram as conclusões, o que é que descobriu, é isto. E depois então é que se for preciso, e se houver tempo, é que se vai dizer como é que chegou lá. Então, mas porquê é que isto foi importante e o que é que já sabia antes? Portanto, é absolutamente de pernas para o ar, não é? É assim, a diferença entre o jornalismo e a ciência. E é preciso que o público perceba isto, e é preciso que o cientista perceba isto também, que é para todos estarmos a contribuir para um objetivo comum, que é elevar o nível de cultura científica da sociedade. Quando me perguntam, mas porquê é que você se dedicou à comunicação de ciência? Ou qual é o seu objetivo? Eu digo que o meu objetivo é dar esse contributo, por pequeno que seja, para elevar o nível de cultura científica dos cidadãos. Mas isto não chega. Porque é que é preciso elevar o nível de cultura científica dos cidadãos? É para que eles possam, mais facilmente, mais conscientemente, exercer os seus direitos de cidadania. Isto é que é o mais importante, porque nós todos somos cidadãos e temos que exercer os nossos direitos, mas de uma forma informada, não é? Porque é evidente que um voto de um analfabeto vale tanto como o voto do professor catedrático. Em democracia é assim. E é assim, não vamos mudar por causa disso, não vamos dar só votos aos mestres ou aos doutores, porque eles é que sabem. Não, assim é mesmo assim. Entretanto, há aqui também um esclarecimento a fazer. É que, quando eu falo de públicos leigos, não falo só de analfabetos que todos não sabem ler e escrever. Um professor catedrático de medicina, provavelmente, é leigo em canalizações, ou em esgotos, ou em, sei lá, estruturas de betão, não é? Portanto, quando eu falo em comunicar para leigos, é neste conceito abrangente de os cidadãos, a sociedade em geral, não é?
Eu vou pegar aqui no final que uma vez me disseram numa palestra. Era uma palestra muito engraçada, que era: o mundo está a acabar, temos um bote salva-vidas e podemos levar um cientista. Então tínhamos três cientistas a vender a sua ciência. Acho que ele tem um nome específico, mas pronto, porque é que a minha ciência é melhor que a tua e porque é que tu precisas de mim para o... acho que é imunologista. Mas onde os investigadores disse algo que é: a ciência não é democrática, ou algo no sentido que na ciência, ou seja, por causa da questão das votações, às vezes não é. Ou seja, nós não vamos votar um tema para saber a relevância dele. Há um método e então há esta relevância. E às vezes é difícil comunicar isso quando queremos dizer que a sociedade, que deverá ser democrática, pode ser baseada em ciência. Porque são métodos diferentes.
Isso, antes de ir mais diretamente àquilo, vou fazer aqui um paralelo com o jornalismo, quando se começou a falar no cidadão jornalista. O cidadão jornalista não é jornalista, coisa nenhuma. Porque para ser jornalista é preciso uma carreira profissional. Ou melhor, é preciso respeitar um código de ética. Lá está, voltamos à ética, não é? Portanto, às vezes confunde-se. Agora, a democracia tem estes... não são exageros da democracia. São quem interpreta é que comete esses exageros. Na ciência, eu acho que é preciso, lá está, o cidadão tem que perceber que o investigador, o cientista, é o especialista naquela área. E, portanto, tem que haver esse respeito para com o cientista. Mas, lá está, sem o pôr na Torre de Marfim. Não, é uma pessoa como nós que tem aquela especialidade. Eu, quando tenho um problema, uma estrutura de canalizações. Chama o canalizador, que ele é especialista em começar a fazer aquilo. Ah, se calhar eu também conseguia dar ali um jeito, mas não, mas vamos lá buscar os profissionais que sabem fazer, não é? Eu se cair e se torcer um pé, eu posso ir ao Indireita, mas o Indireita não é médico. Ele, se calhar, até me resolve o problema, ficou o pé ficou direito. Mas não é uma consulta médica, não é? E, portanto, é melhor ir ao médico ou ao ortopedista, não é? Portanto, cada cientista tem a sua especialidade, sim senhor. É preciso explicarmos às pessoas que cada um tem a sua especialidade. E agora vou recordar uma situação que se passou durante a pandemia de Covid, em que era preciso, os órgãos de comunicação precisavam de muitos especialistas, não é? Para estarem a encher as horas de programação e para tentarem esclarecer as pessoas. Eu assisti a uma situação, lá está, esta não vou dizer em que canal é que foi de televisão, porque não me interessa, mas havia um jornalista que perguntava a um, penso que era imunologista, perguntava-lhe alguma coisa sobre epidemias, e ele explicou que não, mas eu não sou epidemiologista, eu sou virologista. Ah, então, mas isto não é a mesma coisa, não é? Não todos a tratar de... Pois é, não, mas é assim, há o virologista, há o imunologista, há o epidemiologista, todos trabalham na mesma área, mas cada qual tem a sua especialidade. E, agora, isto é preciso divulgar isto e dizer às pessoas, e de alguma forma, lá está, é elevar o nível de cultura científica das pessoas. Não é que sejam todos sábios e com todos a descobrir... qualquer coisa. Não. É perceberem o que é que se faz do outro lado, não é? E o que é que estão ali aquelas pessoas a fazer. E ligado a isto está uma questão também muito importante, que é a verdade científica. É que não há... A verdade científica é uma coisa, não é a verdade absoluta. A verdade científica não é verdade absoluta. É aquilo que está naquele momento mediante o que já se conseguiu estudar. Ora, as pessoas às vezes... Voltando à época da pandemia, não é preciso usar máscara. Passado uma semana, é preciso usar máscara. Então, mas como é que é? Vocês não sabem o que estão a dizer. Então, não era, já é. Pois é, preciso explicar às pessoas porque é que se dizia que não era e porque é que se dizia que agora é. Se as pessoas não perceberem, isto descredibiliza a ciência. E, portanto, eu acho que é um interesse dos cientistas também participarem neste processo de comunicação de ciência para públicos leigos. É por isto, e por muitas outras razões, que poderia aqui explicar, mas isso é quando eu vou falar para os cientistas, para lhes dizer porque é que eles devem entrar, jogar este jogo. Eu costumo dizer isto, é um jogo também, o jogo dos média é um jogo. E, portanto, eu acho que eles devem jogar também, se quiserem, claro. Mas pronto. Não sei se respondi bem àquilo que queria...
Respondeu-se bem. Pegou agora uma questão que eu acho que foi a discussão mais difícil que já tive, que ainda tenho. Que é com uma amiga, que é nós estávamos a discutir isto, depois me mete mais temas, mas crença e ciência, e estávamos a discutir porque é que ciência não podia ser uma crença, porque havia esta mutabilidade das certezas da ciência, e para mim a resposta foi logo não, porque a ciência tem um método, mas pensaram, ok, mas estamos sempre quase como a reinventar o método, ou estamos a reinventar os resultados, e este conceito, se nós cientistas é difícil, intuitivamente aceitamos que o resultado de hoje está certo, amanhã pode estar errado, não quer dizer que em retrospectiva não estivesse certo na mesma.
Claro.
Que é quase que uma verdade científica, não é constante, não é intuitivo. E mesmo passando para um dia-a-dia mais comunitário, por exemplo, na clínica, eu dizer a um paciente... Hoje vai tomar este medicamento, no dia seguinte digo, este medicamento afinal faz mal, e como é que eu não perco a confiança, como é que eu passo este método numa interação tão, tão importante? E não é que eu tenha a solução, mas é de facto algo...
É perfeitamente atual que não tenho a solução, porque isto não é fácil. É um processo contínuo, se calhar é assim. Era preciso haver mais programas como aqueles que eu fazia na televisão, se calhar. Mas, e nas escolas, portanto, nos níveis prévios, não é só a nível de mestrado e doutoramentos, ou mesmo sequer das licenciaturas, mais tarde, mais cedo, devia-se começar a falar disso. Fala-se tanta coisa, eu não quero entrar agora aqui em pormenores sobre o que é que se está a ensinar e o que é que não se está a ensinar, porque há aí também enormes discussões sobre os temas que são tratados na escola. Este acho que era um tema interessante, que era mostrar mais às pessoas como é que se faz ciência, haver mais visitas das escolas a laboratórios, a centros de investigação. Eu sei que o Ciência Viva, o Pavilhão do Conhecimento, trabalha aí muitíssimo bem e tem visitas às escolas, vão escolas lá visitar, portanto, uma série de iniciativas que podem ajudar a isso mesmo. Mas acho que é isso que é importante, é mostrar às pessoas, mostrar aos jovens mais cedo como é que se faz ciência, porque é que se faz ciência. Enfim, não sei como é que é hoje em dia, no meu tempo de liceu, fazia, tinha as aulas de química e de física, havia o laboratório de física, o laboratório de química, nós íamos fazer experiências. Era um bocado pontual, se calhar, aquilo, mas aprendia-se, pelo menos via-se como é que era fazer experiências, e umas davam resultado, outras não. Umas funcionavam, outras não funcionavam. É claro que isso prende-se com agora, que nós estamos aqui a conversar e vão servir, vão-me lembrando de outras questões, que é a nossa cultura é uma cultura do êxito. Isto é, nós queremos ter êxito sempre. Eu costumo dizer que o inêxito, ou melhor, não chegar aos resultados que eram esperados, é considerado um inêxito, mas se calhar é um êxito também. Agora, é evidente que eu, se quiser publicar um artigo numa revista científica sobre uma experiência que fiz e que não deu os resultados esperados, se calhar não é aceito. Não é? Mas é pena, porque se eu fizer uma experiência, repetir determinados passos e aquilo não der resultado, se eu divulgar que aquilo não deu resultado, estou a poupar tempo e dinheiro a outros investigadores que estivessem a seguir pelo mesmo caminho. E não, os recursos não são imensos, não são enormes, e portanto, se calhar, era útil eu dizer, olha, por aqui não vão, porque por aqui não se consegue. Não é? Agora, isto é uma coisa cultural, ninguém vai chegar a pôr uma notícia ou divulgar que, olha, nós fizemos isto aqui, pá, andámos aqui 3 anos a investigar, gastámos algumas centenas de milhares, alguns milhões de euros e não deu resultado nenhum. Não deu resultado, mas sabe-se que não vale a pena outros grupos irem fazer o mesmo percurso, não é? É claro que não é fácil, não é? Isto é cultural, não é fácil.
Tendo em conta o impacto que a ciência e a tecnologia têm na nossa sociedade, diariamente, basicamente, como é que acompanhou, ou como tem acompanhado os desenvolvimentos nestas últimas décadas? É que temos tido novidades tecnológicas bastante estruturantes a cada momento, ou seja, o surgimento da internet, de repente, inteligência artificial. Ou seja, como é que tem acompanhado esses desenvolvimentos?
Eu confesso que tenho acompanhado com muito interesse e com uma preocupação também. Preocupação não é, vamos lá dizer, não vamos usar porque senão pode ser mal. Porque aqui há 150 anos não havia atropelamento, os automóveis não atropelavam ninguém, não havia automóveis, portanto é evidente, não é? Agora, as pessoas tivemos que nos habituar a lidar com isso. O problema aqui é que a velocidade, o ritmo da evolução da tecnologia, da ciência, é tão grande que às vezes vai à nossa frente, não é? E por isso é que eu, logo no início desta conversa, falei na ética. Quem está a desenvolver a inteligência artificial e as novas, qualquer coisa que seja de novo, e tem que ter o cuidado disso não lhe fugir da mão, não é? Para quem anda, para quem pratica equitação, por exemplo, é preciso ter o cavalo na mão, não é? Pelo na mão, que é pelo não ir para ali fora. Aqui é um bocadinho de uma coisa, enfim, mutatis mutandis, e tal a comparação, mas é um bocadinho isso. E reparem, aqui há uns tempos, não sei se se lembram, que houve aí um movimento de alguns gurus aí da tecnologia, a nível global, mundial, que disseram que era preciso parar um bocadinho a evolução da inteligência artificial para se ver. Não me parece que eles tenham querido parar para pensarem. Porque o problema é que havia um outro tempo que não iam parar. Eles pararam-se, ou propuseram que se parasse, se calhar, para que os competidores também parassem, para eles terem tempo de avançar mais e chegarem à frente. Enfim, mas isso, enfim, é um juízo de intenção, mas eu que pensei nisso, pensei. Mas, de qualquer maneira, portanto, como é que eu estou a ouvir? Eu acho que A ciência produz conhecimento, que depois tem aplicação na tecnologia também, não só, que pode ser bem utilizada. E nós temos que saber utilizá-la bem. Não vamos parar a ciência, não vamos parar a investigação, mas tem que ser controlada, lá está, para não fugir da mão. Porque eu tenho essa experiência, tenho a vantagem, ter 67 anos não tem só desvantagens, também tem vantagens já ter visto muita coisa. E eu já vi muita ficção científica da minha juventude tornar-se realidade. Não é? Na altura era ficção científica, naves a irem para o espaço, por exemplo. Quando eu era miúdo era ficção, era só. Hoje em dia, até privados já fazem. Não é? Portanto, como também alguém dizia, fazer previsões é sempre muito difícil, principalmente se são previsões sobre o futuro. Portanto, é claro que eu não faço previsões, mas tendo como não conseguimos prever tudo, temos que avançar com consciência, com ética, com calma, sem parar a investigação. Claro, porque, por exemplo, ao nível da saúde, é evidente, é flagrante o avanço que houve em novos tratamentos, em intervenções cirúrgicas que antes demoravam muito mais tempo e podiam ter consequências ou efeitos secundários muito complicados, e hoje em dia, uma hora, chega-se ao hospital, faz a intervenção, laparoscopias e não sei o quê, pronto, lá está, que é um termo que não sequer não devia usar, porque algumas pessoas... É outra preocupação também que eu tenho sempre em dizer aos investigadores, é que quando estão a falar para os públicos leigos, não utilizem jargão. Não, lá está, a mensagem passa. Não há entendimento, não, a mensagem não passa. Não é, a mensagem não passa, de facto. Porque cada vez que eu disser uma palavra esquisita, digamos assim, uma palavra difícil, quem está a ouvir, o cérebro dessa pessoa vai sempre ter ali um choque qualquer. O que é que ele quer dizer com isto? E aí já está a perder a atenção para o desenrolar da conversa que ele estava a ter. Portanto, é o chamado ruído na comunicação. E, portanto, nós devemos evitar esse ruído na comunicação. Pronto, não sei se querem avançar com alguma pergunta mais. Eu tinha aqui uma outra questão que gostava ainda também de quando eu há pouco falei, porque é que eu faço, porque é que me atirei a esta tarefa da comunicação de ciência, é porque um outro objetivo é também fomentar vocações científicas, vocações de cientistas. E porquê é que eu digo isto? Porque eu tenho exemplos, tenho situações concretas de pessoas que vieram ter comigo, me contactaram a dizer que estavam a tirar um curso de física ou de engenharia ou de biologia, porque tinham visto os meus programas na televisão e tinham ficado entusiasmados, e foi por isso que foram... Portanto, isto aqui é uma satisfação, é para mim, é profissionalmente o momento mais, de maior satisfação, é este, é eu sentir que influenciei, digamos assim, a vida de alguém, não é? Acho que hoje em dia nem todos os jornalistas têm este cuidado, mas enfim, esta é uma das tais matérias que eu não queria agora estar a abordar. Porque espero que não faça nenhuma pergunta sobre o jornalismo de hoje em dia. Fica para outra altura.
Eu acho que o Bruno vai concordar comigo que a questão do acesso à educação é uma questão que nos é muito querida. Acesso à educação não é só acesso à educação. Acesso à educação, acesso à cultura. Nós podemos ter uma educação e não podemos passar por todo um ensino de 12 anos e nunca perceber que, eu posso ser cientista, ou eu posso ser advogado, eu posso... Podemos ter acesso... E ao mesmo tempo não sentir que temos, ou pode haver um acesso, mas há sempre algumas barreiras. E há pequenas coisas que criam essas barreiras. A questão da representatividade, por exemplo, também é importante. Por isso acho que essa questão acho que o Bruno também vai concordar que é algo querida. Nós temos uma pergunta de praxe, temos duas perguntas de praxe, temos uma, esta é a próxima do podcast, que é numa nota mais pessoal. Se olhasse para quando tinha 15, 16 anos, com um mundo pela frente, já previa este caminho? E se pudesse dar um conselho ao Vasco dessa altura, que conselho é que daria?
Não imaginava, porque eu pensava que ia ser engenheiro. vários engenheiros de família e eu, desde miúdo, mas miúdo será 5, 6, 7 anos, eu vou ser engenheiro. Porque eu gostava muito daquelas tijolinhocas, muito curioso de desmontar os brinquedos para ver como é que eram feitos por dentro e coisas desse género. A tecnologia sempre me fascinou bastante. Em determinada altura, tive uma oportunidade de começar a colaborar na Rádio Renascença, e comecei-me a apaixonar pela comunicação, digamos assim. Eu lembro-me de uma vez, o meu pai estava a falar com um colega meu da rádio, e esse meu colega disse, ah, ele vai estar a fazer aqui um bom trabalho, não sei o quê. E o meu pai disse, ah, mas ele não vai ser, ele vai ser engenheiro. E esse meu colega disse, o senhor pode ficar a saber que ele nunca vai ser engenheiro. E foi, portanto, esse bichinho da comunicação foi aí que começou. Eu ainda fiz mais algumas cadeiras de engenharia, mas realmente apaixonei-me pela comunicação, que não era de facto a minha. Eu inicialmente não era para ser jornalista, não era para nada disso. Hoje em dia estou satisfeito pelo percurso que fiz. Agora, quando me pegam um conselho, eu também não gosto de dar conselhos às pessoas. Eu converso com as minhas filhas, elas já estão a fazer a vida delas, mas não é para mim de conselhos. Eu acho que cada pessoa tem que escolher o seu caminho. Mas é preocupar-se em descobrir o seu caminho e não desleixar a formação. Saber que tem que ter formação, porque o conhecimento não aparece em pastilhas, pelo menos por enquanto também não aparece em chips, não sei se vai aparecer ou não no futuro, não sei. Mas é preciso que a pessoa se empenhe naquilo que está a fazer. O que está a fazer, faça conscientemente, faça empenhadamente. Vamos lá ver, eu sei que há muita gente que está uma vida inteira a ter uma profissão qualquer que detesta. Eu sei que há essas dificuldades e as pessoas têm que pagar contas ao fim do mês e é o que aparecer para fazer e têm que fazer. Portanto, eu não estou aqui a ignorar a realidade, o terreno, digamos assim, não é? Agora, se as pessoas puderem, as que puderem, pelo menos, não devem desperdiçar isso e devem aproveitar-se. Eu lembro-me de uma vez uma conversa com uma pessoa que muita gente conhece, um cientista muito renome em Portugal, o professor Alexandre Quintanilha, que contou-me esta história. Quando alguns alunos lhe perguntavam, alguém lhe perguntava, ó professor, o que é preciso para ser cientista? E a resposta dele era, é preciso querer muito e trabalhar muito. E, portanto, quando uma pessoa quer ter alguma coisa, tem que querer, de facto, e depois tem que trabalhar, porque não basta querer só, não é? Isso não é amadorismo, não é? Uma pessoa vai ter uma profissão, não é amadora, é profissional daquela área. Seja a especialidade que for, se uma pessoa tiver gostar imenso de estar ao balcão, a contactar o público e a servir portanto, a atender o público, porque não, pode-se realizar nisso, tem que ser bom, tem que estar bem disposto, embora por dentro possa não estar, mas tem que ser simpático com os clientes, tem que, enfim, fazer todas aquelas uma atitude positiva. É claro que para isso deve ter formação. E lá está, hoje em dia, nós vemos muita gente que está ao balcão e que não tem formação nenhuma e que não tem jeitinho nenhum para aquilo, não é? Mas lá está, tem contas para pagar ao fim do mês e tem de se sujeitar àquilo que aparece. Portanto, as pessoas não devem desistir, nunca. E tentar sempre, reparem, eu fui fazer a minha licenciatura já aos 30 e tal anos, perto de 40. Eu fui fazer, no último dos documentos, já mais tarde do que isso ainda. Não fiz no tempo que normalmente se faz, não é? Mas porquê? Porque eu queria saber mais, queria evoluir, queria novas experiências, embora na minha área, mas eu queria saber mais. E, portanto, esta curiosidade permanente, esta persistência da curiosidade, eu acho que talvez, pronto, lá está, o conselho que eu possa dar, digamos assim, é não desistir, ser persistente naquilo que quer fazer e acreditar sempre.
Vejo. Ao apresentar e ao coordenar anunciares em diferentes horários, como é que enfrentou os desafios de manter o público interessado, como fazer, digamos, a pauta e para que o programa seja interessante e também apresentar todas as informações. Quais foram os desafios que sentiu?
Olha, eu atravessei, lá está, várias fases. Quando comecei na televisão, nomeadamente na televisão, que está maior, enfim, na rádio também é uma grande responsabilidade, mas na televisão nós damos a cara mesmo, não é? Eu não estava à espera de ir apresentar o telejornal. E quando as filhas disseram, vai-te apresentar o telejornal, eu sentia a responsabilidade daquilo que estava a fazer. Porque na altura só havia RTP. E se eu dissesse uma informação errada, só 24 horas depois é que eu podia corrigi-la. Hoje em dia não. Hoje em dia é daí a 10 minutos eu corrijo, ou pelo menos daí a uma hora, há outra vez no noticiário. Nesse aspecto, corre o risco de perder um bocadinho essa responsabilidade. Não estou a dizer que os meus colegas que estão à frente do ecrã, à frente da câmara, que não têm essa responsabilidade. Eu senti essa responsabilidade, independentemente de já fazer, depois às tantas já fazia há anos que eu estava atrás à frente das câmaras, portanto, a aparecer em casa das pessoas, eu tinha sempre, preocupava-me em ter sempre essa consciência da responsabilidade que eu tinha por estar a passar informação, que tinha que ser correta, porque as pessoas iam fazer juízos, iam formar as suas opiniões com base naquilo que eu dizia, não é? Eu, enfim, eu e os colegas. Portanto, e aí nós, e depois quando começámos com os canais privados e com a concorrência mais, e a competição mais sério, digamos, o critério era também a comparação das audiências, quem é que tem mais audiências, não é? Isso não quer dizer que esse critério tem que ser o mais importante. Porque, de facto, se eu fizer um serviço de notícias onde só tenho casos de polícia, acidentes, sangue, enfim, roubos, esse canal vai ter muita audiência, porque é natural essa curiosidade das pessoas, não é? Mas eu também tenho que ter a noção de que tenho que dar outra informação, que as pessoas podem não estar à espera, mas que depois até se calhar até gostam quando veem. Se essa informação for honesta, é claro que depois tem que fazer um embrulho bonito, não por um nome de canal, não é? E isso é... Portanto, não é só o conteúdo, é a forma também, a forma da comunicação é muito importante. E eu tinha essa preocupação sempre dessa honestidade para com o público, ter a noção da nossa responsabilidade enquanto comunicadores, que estamos, há pessoas que nos estão a ouvir e que se calhar não têm facilmente acesso a outras fontes de informação. E, portanto, aquilo que eu estou a dizer vai ser muito importante e vai influenciar muito aquilo que essa pessoa vai pensar e os juízes que vai formar. Não é? É claro que a medição de audiências permite-nos, hoje em dia, permite-nos saber, enfim, é uma amostragem, como é evidente, não é? Mas é saber se são os mais novos, se são os mais velhos, se são homens, se são mulheres, se são crianças, se são adultos, se são afamados, se são do interior ou se são do litoral, enfim, essas variáveis todas, esses aspectos todos da audiência que ajudam também a focar, digamos assim, não é? Quando um programa que vai para o ar às 2 da manhã não tem de certeza o mesmo público que o que vá às 10 da manhã ou às 8 da noite. Não é? E nós temos que tentar adequar a mensagem ao público. Pensei que hoje em dia é sempre possível com os podcasts e com os blogs, pode-se voltar para trás e para a frente. Mas, enfim, o principal ainda é quem vê online, quem vê em tempo real. Não é? Portanto, o que nós temos que ter em mente é que, porque pode ser vista a qualquer hora, ou pode ser ouvida a qualquer hora, não podemos desleixar esse aspecto de tentar fazer uma coisa que os ingleses chamam frame the message, que é enquadrar, é adequar a mensagem ao público que nós queremos atingir. Porque eu faço um programa, é também para atingir um determinado público, não é? Embora eu possa ser visto por qualquer pessoa, mas eu, ao conceber um produto televisivo, por exemplo, ou um produto de informação, tenho que saber, tenho que não posso fazer. Ah, isto é para todos. Não, é para todos, depois é muito generalista, não é? porque os jornais generalistas, sim senhor, estão nas bancas, mas estão lá, nós vamos a uma tabacaria ou um quiosque e vemos lá dezenas de revistas e jornais setoriais, não é? Há para motos, há para automóveis, há para barcos, há para casas, há para moda, há para todos os gostos, não é? Portanto, embora qualquer pessoa possa comprar qualquer revista. Um produto de comunicação audiovisual também tem a mesma pode ter a mesma filosofia. Eu posso estar a fazer um programa e sei que aquele programa é fundamentalmente para aquele tipo de pessoas. Pronto, para aquele público-alvo, digamos assim, não é?
Há algo que falou sobretudo no início do podcast, que é esta questão do como quando comunicar a ciência, como aprofundar e não aprofundar, ou seja, quando não aprofundar, o que aprofundar e o que não aprofundar para o público em geral. A minha pergunta é, que dica daria, ou seja, eu como cientista vou a um programa, por exemplo, para a consciência, que dicas eu daria ao cientista para se preparar para esta entrevista ou para estas intervenções? Há algo da sua experiência e da sua interação com cientistas, há assim algumas tipo rule of thumbs? Olhem, pensa nisto, nisto e nisto.
Sim, das tratações que eu já falei, que faço da formação, é um dos tópicos, é precisamente esse. Quando um investigador, um cientista, aceita ser entrevistado, ele tem que saber porquê é que aceita ser entrevistado. É porque tem alguma coisa para dizer, porque senão é melhor não ir. Só para aparecer, para depois dizerem os amigos, ah, eu vi-te, estavas muito bem, não sei, não, isso não vale a pena, não é? Portanto, tem que saber porquê é que aceitou aquela entrevista. Ponto 1. É porque tem alguma coisa para dizer. O que é que tem para dizer? Isso é um aspecto. Outro aspecto é saber é que esse programa vai ser em direto ou vai ser gravado, que depois pode ser editado. Outro aspecto, qual é, em princípio, a hora a que esse programa vai ser emitido? Basta. Isto tem tudo a ver com a preparação da mensagem que eu vou transmitir. Não é? Como é que vou fazer isso? Como é que vou passar essa mensagem? É para crianças? É numa escola, por exemplo, suponha que vai, às vezes os pais são convidados para ir à escola dos filhos falar sobre aquilo que fazem. Não é? Se for a escola, se for no ensino primário, no básico, no primeiro ciclo, é uma coisa. Se for já para o secundário, já é diferente a forma como vai falar. Portanto, é perceber quem é o meu público, para quem é que eu vou falar. Depois, ter a noção de que não se vai dizer tudo o que se sabe sobre aquilo. Não é para dar uma aula. Não vai falar num programa de televisão, por exemplo, ou de rádio, que pode ser visto pelo público generalista. Não vai dar uma aula, não é isso. Vai falar um pouco sobre aquilo que faz. Os cientistas são muitas vezes chamados, não para falarem da sua investigação, mas de áreas que eles dominam. Por exemplo, houve agora uns sismos lá para o Oriente, não é? Nas Filipinas e no Japão, não sei o quê. Um profissional da área da sismologia pode perfeitamente ser convidado ou ser solicitado para dizer o que é que se passou lá nas Filipinas, que tipo de sismo é aquele? E ele sabe porque é a área dele, não é? Portanto, uma descoberta na área da medicina, por exemplo. Foi descoberta uma nova vacina contra qualquer coisa. Um imunologista, se calhar, pode ser chamado para explicar, mas que tipo de vacina é esta? Porquê é que ela é melhor que a outra que não era? Ele, porque é da área dele, certeza que vai saber explicar aquilo, embora não seja a sua própria investigação, não é a sua experiência e os resultados que fez e publicou no seu artigo. Não, é para falar também nessas áreas. Um aspecto que às vezes também é comentado é são sempre os mesmos que vão à televisão, por exemplo, na televisão, não é? Ou na rádio, são sempre os mesmos. Esse facto, às vezes parece isso, não é? É muito simples, é que esses são aqueles que estão disponíveis para ir. Porque se o jornalista liga a um cientista, olha, eu tenho aqui uma notícia, eu gostava que o senhor comentasse, ou gostava que viesse cá a falar, e se ele dizer, mas agora não posso, estou aqui com uma reunião, e depois agora só para a semana, o jornalista não pode esperar para a semana, porque a notícia é naquele dia, não é? E depois ele liga para outro cientista, e o cientista não atende, ou atende a secretária, não, agora o teu professor não pode agora, porque está, tem que sair agora, não pode. E às tantas há o terceiro ou quarto que diz, sim senhor, está aqui, e ele fala. da próxima vez o jornalista não vai fazer o mesmo percurso. Já sabe que é aquele que fala, então vai logo aquele. Percebem? Isto são os constrangimentos do jornalista no exercício da profissão. Porque o jornalista precisa de alguém para falar. Precisa de algum cientista para comentar aquilo. Precisa porquê? Porque não basta o jornalista dizer. Se o jornalista tiver alguém na reportagem que faz, alguém que é especialista na área, essa notícia vai ter mais credibilidade, não é? Natural. Porque o jornalista não é especialista naquilo. E o pessoal está em casa, mas quem está a dizer aquilo, quem é ele para dizer aquilo, não é? E se eu disser que, não, mas é que este senhor sabe do que está a dizer. Vocês conhecem uma coisa que eu costumo dizer também, já toda a gente ouviu dizer nessas discussões que há. Ah, porque há estudos que mostram que não sei. Nós não sabemos se há estudos ou se não há, mas se eu disser há estudos que mostram, estou a dar credibilidade àquilo que estou a dizer. Porque ninguém vai depois ver os estudos. Mostra lá os estudos. Não vão, não é? Portanto, se eu tiver lá, aliás, até uma brincadeira que diz, os cientistas descobriram que toda a gente acredita em qualquer coisa, desde que eu diga que os cientistas descobriram que. Portanto, é por isso é que é preciso os cientistas ajudarem nesta tarefa do jornalista de comunicar a ciência.
Vasco, e quase para terminar, tendo todo este seu percurso e toda esta experiência em diferentes programas jornalísticos e outras áreas, como é que vê o papel da tecnologia na evolução da própria comunicação da ciência nas notícias no nosso dia-a-dia?
Olha, aqui há uns anos estava aqui, tenho para aqui um livro aqui na minha estante, agora não estava à espera dessa pergunta e, portanto, não tenho aqui à minha frente, mas era sobre, isso foi para aí já em 2006, talvez, que eram os 10 anos da Sociedade da Informação, ou coisa qualquer. E pediram para escrever um capítulo que era sobre desse livro, e eu escrevi um artigo curto a que chamei Jornalistas para quê na Sociedade da Informação. E eu decidi algumas considerações e no fim diria, a conclusão final é, o jornalista é para fazer jornalismo. Ou seja, não é o computador que vai fazer jornalismo. O jornalista tem que utilizar as tecnologias para produzir as notícias. É claro que é muito mais fácil eu conseguir um depoimento de alguém que está no Japão ou que está no Canadá através de uma plataforma de WhatsApp ou Teams ou qualquer coisa deste género. E tenho ali, ele está ali, eu gravo e está a imagem dele ali a falar. É muito mais, porque senão eu tinha que me meter no avião e ir lá ter com ele, que há uns anos tinha que ser assim, não é? Mas não é. Hoje em dia. Portanto, a tecnologia pode ajudar muito em qualquer profissão, no jornalismo também. Agora, o jornalista não pode ficar só dependente da tecnologia. Porque, lá está aí o facilitismo que pode ser exagerado. Eu, lá por receber uma mensagem de alguma pessoa que ia passar e que viu coisa qualquer acontecer na rua, eu não posso dar logo essa notícia. Eu tenho que tentar saber por outras fontes, tem que ligar para a polícia ou para os bombeiros ou para a loja que é lá ou perto daquele do local onde houve aquele acontecimento, para tentar mais informação, para confirmar a informação. Eu lembro que há uns anos em que alguns órgãos de comunicação tinham por regra a dupla e a tripla confirmação antes de publicarem uma notícia. Enquanto não houvesse essa dupla ou tripla confirmação, a notícia não saía. Hoje em dia não acontece isso, ou é difícil acontecer isso. Porquê? Porque se eu não der, se calhar a concorrência vai dar e depois eu fico mal porque a concorrência deu e eu não dei. E, portanto, eu posso dizer, se não for bem assim, depois eu daqui um bocadinho já corrijo. Só que a pessoa que está a ouvir pode ouvir só a primeira vez e depois já não ouvir a segunda. Isto gera... Não é propositado, não estou a falar de fake news propositadamente divulgada, não estou a falar disso, porque isso aí é diferente. É, na melhor das intenções, eu dou a notícia porque tive aquela informação e, afinal, aquela informação era falsa. Eu pensava que era verdadeira, mas era falsa, porque eu não tive tempo de a ir confirmar. Porque o meu editor disse, não, tem que ser já, porque está o noticiário no ar e tens que entrar já com essa informação. E, portanto, lá está, é mais um constrangimento do exercício da profissão do jornalismo, do jornalista hoje em dia, não é? Mas pronto. Agora, a tecnologia é ótima, sim, senhor. para ajudar, por exemplo, a escrever uma notícia, eu pedir ao ChatGPT ou outra plataforma para escrever a notícia, eu posso pôr lá isso, e se calhar a notícia vem muito bem escrita. Mas aquilo que eu dou, os dados que eu introduzo, digamos assim, têm que ser dados fidedignos, eu tenho que os ter confirmado antes, para depois o texto ser muito bonito, sim, senhor, mas é com informação correta, não é com invenção, digamos assim. Portanto, às vezes parece que a tecnologia vem facilitar muito a vida. Não vem só facilitar, vem facilitar, mas também vem ser mais exigente. Não é? Reparem, por exemplo, um médico ou um advogado tem os seus doentes ou os seus clientes. Para cada um dos doentes ou para cada um dos clientes, digamos assim, do advogado, o seu caso é o mais importante de todos. E, portanto, aqui há uns tempos, aqui há uns anos, umas décadas, ele tinha que marcar outra consulta para ir saber de, olha, isto aqui aconteceu-me isto assim, assim, era isto que era esperado, não era? E pronto, e o médico dizia. E o médico marcava a consulta e o doente ia lá. Hoje em dia, provavelmente, o doente tem o telemóvel do médico. E se tiver um problema às 11 da noite ou às 2 da manhã, se calhar liga ao médico. Porque para ele é o maior problema do mundo, é aquele que ele está a sentir. Portanto, o médico teve que adaptar, e quem diz o médico diz o advogado ou outro profissional, não é? Teve que se adaptar às vantagens que podem ser desvantagens da tecnologia. É claro que ele pode ter que ligar o telemóvel, ok, sim senhor. Mas não é suposto, o cliente não aceita mal, digamos assim, não ser atendido. Porque então ele já tem o telemóvel dele, porque é que ele não está a atender no telefone? Não é? Portanto, esta coisa das tecnologias, sim, senhor, vem facilitar, mas é uma responsabilidade também. E lá está, no caso destes que eu estava a dizer, também é a responsabilidade do doente de saber, pá, não vou às 11 da noite, a menos que seja uma emergência, mas aí, enfim, eu ia dizer, vai para o hospital, não sei se pode ficar muitas horas à espera, mas não quero entrar nisso. Portanto, ele tem que ter a noção, pá, se me doem os dentes, sim, senhor, ok, mas já me deu às 7 da tarde, agora piorou um bocado, são 11 de noite, amanhã de manhã vou ao dentista, não é? Portanto, tem que haver uma consciência também disso, não pode ser a utilização da tecnologia, não pode ser a novo rico, como eu costumo dizer, tenho, vou usar.
Nós estamos a chegar ao final deste episódio, desta viagem, mas antes de encerrarmos, queríamos dar-lhe a oportunidade, se há alguma take home message, alguma mensagem final que gostaria de deixar.
Ao fim e ao cabo já fui deixando, mas resumindo, é para o público em geral, digamos assim, é para não tirar conclusões à primeira vista, digamos assim, não precipitadas, é quando se fala de ciência, saberem que as coisas não são a preto e branco, acreditarem um bocadinho na ciência. Assim, sabendo que a ciência não é infalível, mas acreditarem na ciência. Para os cientistas, a mensagem é: envolvam-se, por favor, na comunicação de ciência para públicos leigos. Porque nós queremos, nós, a sociedade, quer. Enfim, já para não falarmos nisso, nem vamos agora falar porque estamos a chegar ao fim, que é as outras razões para, e o facto de uma grande parte, a maior parte da investigação que se faz ainda ser financiada pelos nossos impostos, não é? E portanto nós temos direito a saber porque é que estão a fazer aquilo. E para quem é que tudo serve? É a pergunta que os cientistas menos gostam de ouvir. É para que é que serve isso? Porque às vezes não serve, ou melhor, às vezes há de servir. E isto liga-se com a investigação fundamental, não é? Mas a investigação fundamental também é importante. E o investigador tem que ter exemplos de situações em que, quando se começou essa investigação, não se sabia para que é que ia dar, para que é que ia servir, mas hoje em dia já se sabe. E só para terminar, o exemplo dos raios laser. Quando Einstein teorizou sobre o raio laser, ele não conseguia fazer um raio laser, era impossível. 50 anos mais tarde, conseguiu-se construir, digamos assim, criar um raio laser. E hoje em dia, passados 100 anos, para aí quase já, ainda não, mas quase, os raios laser estão em tudo o que é, que seja entretenimento, seja ciência, seja, enfim, está em tudo, e nós nem sequer nos apercebemos disso. Mas é um bom exemplo para o cientista que está a fazer investigação fundamental apresentar, olha, cá está uma situação e quando se começou a falar disto, não se sabia para que é que servia, e hoje em dia está aí. Umas dão resultado, outras não dão, porque a ciência é precisamente esta busca constante de conhecimento para melhorar a vida, a nossa vida dos cidadãos. Para resistir. Há pouco falou no fim do mundo, não era aqueles três cientistas que estavam a falar do fim do mundo. Tenho aqui um livro que comprei hoje, um livro que se chama O Fim do Mundo em Cuecas. Não sei se já ouviram falar deste livro. Tem textos de vários comunicadores de ciência. Eu comprei há bocadinho, portanto, ainda não li, mas chamo muita atenção. Porque podem ser ameaças cósmicas, aliens, vírus, supervulcões ou simplesmente a estupidez humana. Mas uma coisa é certa, o mundo vai acabar. Seria triste se não fosse tão giro.
Bem, acho que ficamos com o tema para um episódio futuro.
Está bem.
Vasco, muito obrigada.
Olha, eu é que agradeço. E pronto, foi um gosto estar aqui a conversar convosco.
Muito obrigado.
Felicidades.
Obrigada. E nós voltamos a conversar em outro episódio e até breve.